teve aí incorporação de 14 mil novos policiais militares.
Outra reclamação no contexto da segurança pública é quanto à falta de equipamentos na Polícia Militar, como o revezamento de coletes balísticos entre os policiais, fardas muito antigas que não são trocadas há pelo menos 2 anos, além dos coturnos que estão desgastados. Isso de acordo com uma apuração da Beatriz Manfredini e Isabela Noleto, da Jovem Pan News. Até mesmo comandantes dos batalhões estão procurando parlamentares em busca de recursos. Mas, de acordo com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, esses problemas estão sendo resolvidos.
Esse planejamento de logística cabe à própria corporação, é a própria polícia que faz, a própria polícia que faz suas contratações e a gente, obviamente, vai aportar os recursos necessários. Ano passado, o orçamento da Secretaria de Segurança Pública foi liberado na sua integralidade em abril. Aí, o desenlace dos investimentos é com a polícia.
Apesar dos problemas e críticas, o governo paulista afirma que conseguiu promover quedas importantes dos indicadores criminais, principalmente quanto às reduções de furtos e roubos.
Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria projeta que a redução da jornada de trabalho pode gerar um impacto bilionário para as empresas. O estudo diz que o fim da atual escala pode levar entre 178 e 267 bilhões de reais por ano os custos com empregados formais na economia. A Dora Kramer analisa que a oposição no Congresso quer adiar a discussão ou redução da jornada de trabalho. Aliás, quer adiar a discussão sobre a redução da jornada de trabalho. Acompanhe.
A batalha pela aprovação da redução da jornada de trabalho ainda no primeiro semestre pode ser mais dura. Inicialmente, a impressão geral era que um tema tão popular como esse passaria facilmente no Congresso, porque mesmo os parlamentares contrários não teriam como ficar contra a proposta em pleno ano eleitoral, né? Mas a estratégia da oposição a partir de agora mudou. No lugar de assumir um desgaste público só para não dar essa bandeira para a campanha pela reeleição do presidente Lula, a ideia é defender o adiamento da votação para depois das eleições. E o argumento usado seria a necessidade de ampliar o debate e aprofundar os estudos sobre os efeitos da redução da jornada de trabalho na economia e nas taxas de desemprego no país. A oposição acredita que, com isso, o governo, que passou 3 anos sem se preocupar com esse assunto de redução de jornada de trabalho, ficaria exposto a ter de se explicar por que, que só agora. Por que, que esse assunto veio exatamente no ano eleitoral? Justamente por causa do interesse meramente eleitoral.
O show business desta quarta-feira vai receber Miguel Seta, CEO da Motiva, a gigante de infraestrutura de mobilidade no Brasil, presente em 3 estados e com 16 mil funcionários. Acompanhe agora um trecho da conversa com o Bruno Meyer, que irá ao ar amanhã, às 11 da noite, aqui na Jovem Pan.
Se a gente pegar esse leilão, outros leilões, né, do ano de 2025, final de 2024, a Motiva tem um investimento garantido de 65 bilhões de reais nos próximos anos no Brasil. Repito, 60 bilhões de Brasil. O que, que vai ser feito com esse dinheiro?
Que pergunta boa, Bruno. E eu lembro quando falámos pela primeira vez, que também na altura falámos sobre isso. Há 3 anos atrás tínhamos 30 bilhões de reais para fazer, agora temos mais do dobro, temos 65 bilhões de reais para fazer. A maior parte desse investimento concentrado no nosso negócio de rodovias e uma parte também no nosso negócio de trens, de trilhos, não é? Portanto, da chamada mobilidade urbana. Mas em rodovias são obras icónicas, algumas delas, como a intervenção que estamos fazendo agora na Serra das Araras, da ligação Rio-São Paulo, da Dutra, não é? Portanto, uma obra extremamente importante para a circulação entre as duas cidades. Eu não sei se você tem essa ideia, Bruno. Hoje, a velocidade de trânsito, de trafegar na Serra das Araras são 40 km por hora, não é? Com a duplicação que estamos fazendo agora, 24 viadutos, com todas as intervenções que estamos fazendo para melhorar essa a chegada ao rio, vamos dobrar essa velocidade, até 80 km por hora. É um exemplo só, eu acho que esse é muito... muito...
Não, mas é extremamente relevante.
Relevante.
Você dobra ali...
É, e é uma principal artéria do país, enfim, que liga as duas principais cidades brasileiras.
Agora são 5 horas e 50 minutos aqui no Jornal da Manhã. A gente falou muito aí do retorno dos trabalhos no Legislativo, prioridades e por aí vai. Pois o presidente da Câmara, Hugo Mota, promete esforço total para a votação do acordo entre Mercosul e União Europeia. A ideia dele é acelerar o processo diante de incertezas causadas pelas mudanças no tarifaço americano. É assunto de André Anelli.
O anúncio de Hugo Mota de que a Câmara vai votar o acordo entre União Europeia e Mercosul foi acompanhado da divulgação de quem vai ser o relator do texto na casa. O deputado federal Marcos Pereira, vice-presidente da Câmara e presidente do Republicanos, foi o escolhido, segundo Mota, por ter experiência como ministro do Desenvolvimento e Comércio. Foi feito nas redes sociais, horas após o presidente norte-americano Donald Trump ter anunciado um aumento de 10 para 15% nas tarifas globais aplicadas aos países que exportam aos Estados Unidos. Mota comentou que, diante das incertezas acerca da imposição de tarifas pelo governo americano, resta ao Brasil lutar pela previsibilidade nas relações comerciais internacionais. Mota afirmou que, por esse motivo, iria priorizar a votação do Acordo Mercosul-União Europeia para a próxima semana. O texto só vai seguir para o plenário após ser aprovado na representação brasileira do Parlamento do Mercosul, onde tramita atualmente e é relatado pelo deputado Arlindo Chinalha. O acordo começou a ser analisado em 10 de fevereiro, mas o processo ainda não foi concluído, pois houve um pedido de vista do deputado Renildo Calheiros. A votação na comissão está prevista para terça-feira. De Brasília, André Anelli.
E agora há pouco você ouviu o David de Tarso falando aqui que o governador de São Paulo comentou, né, o déficit de policiais militares em São Paulo e a abertura também de edital para a contratação de novos profissionais. David até citava uma apuração da Beatriz Manfredini, que a gente vai trazer em detalhes para você agora. Isso porque comandantes da Polícia Militar de São Paulo têm batido a porta dos gabinetes de deputados da Assembleia Legislativa pedindo verba para a compra de itens essenciais de trabalho. Acompanhe na reportagem da Beatriz Manfredini.
Comandantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo têm batido a porta dos gabinetes de deputados estaduais pedindo verba para compra de itens essenciais de trabalho. Parlamentares de direita e da esquerda confirmaram a reportagem que têm sido procurados. Internamente, o Palácio dos Bandeirantes encara os pedidos como indisciplina. Fontes ligadas a Freitas, solicitações de recursos não chegaram ao gabinete do governador e nem à Secretaria de Segurança Pública. Além disso, fontes sinalizam que esse tipo de ação caracterizaria quebra de hierarquia e uma reunião de alinhamento com os comandos policiais deve ser agendada. Um dos deputados que tem recebido pedidos é o Major Meca, do PL. Segundo ele, os policiais levaram ofícios à Casa Legislativa solicitando a liberação de verbas. Ele disse que teve exemplos de comandantes dizendo que há 2 anos não chega farda no quartel, nem botas e nem colete. O deputado Capitão Telhada também foi alvo dessas conversas. Ele, que é do PP, ressalta que entregas têm sido feitas pela gestão e afirma que o reajuste salarial e investimentos em tecnologia foram priorizados, mas reconheceu que há busca por recursos.
Realmente, os deputados têm sido procurados para complementar com indicação de emendas parlamentares, de emendas impositivas, complementar essas outras demandas, como aquisição de viaturas, aquisição de equipamentos individuais, aquisição de armamento.
Sob condição de reserva, policiais e membros de forças de segurança do Estado relataram principalmente falta de coletes à prova de balas e coturnos. Os relatos mencionam revezamento de coletes usados e também verba retirada do próprio salário para a compra de botas. Pedindo anonimato, outro afirmou que esta é a primeira vez em que os comandos autorizam policiais a pedirem verba diretamente a parlamentares. Nas redes sociais, circula um vídeo também entre policiais civis ironizando usando revezamento de coletes e apresentando um antitranspirante como solução para o caso.
De acordo com dados do portal da Transparência, há atualmente R$1.300.000 em emendas parlamentares em processamento destinadas exclusivamente à Polícia Militar. Uma delas, de R$100.000, é de autoria do capitão Telhada, do PP, com o objetivo de comprar justamente coletes balísticos.
A expectativa é de liberação até maio. O levantamento aponta que desde 2024, os partidos que mais destinaram recursos à PM foram PL, PT, PSDB e Republicanos, respectivamente. No ano passado, foram 31 emendas pagas exclusivamente para a corporação, totalizando cerca de R$5 milhões, valor inferior ao de 2024, quando foram R$5,8 distribuídos em 52 emendas.
Jornal da Manhã, 5h56.
Nas Lojas 100 tem tudo o que você procura. Celulares, eletrodomésticos, notebooks, TVs, móveis. Aqui o preço é mais baixo e as prestações pequenininhas.
E o crédito é super facilitado no carnezinho. Você não usa o limite do seu cartão e leva na hora.
Mas se quiser, a gente entrega também. A entrega e montagem de móveis são cortesias para você.
Vem para as Lojas 100. Ainda bem que tem.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia. Além disso, a Gossil der na plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Sua aposentadoria não vai ser suficiente para manter seu padrão de vida. Vai ter que apertar o cinto, cortar gastos, viver com menos. E depois de trabalhar a vida inteira, isso não é justo. Você precisa de uma renda que complemente sua aposentadoria. Eu sou Alan Gani e no meu curso vou ensinar você a construir uma carteira de ações que paga dividendos todo mês, gerando renda passiva que complementa sua aposentadoria. Você vai aprender a escolher empresas sólidas que distribuem lucros de forma consistente, ano após ano, do zero e sem depender de assessor. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a construir uma aposentadoria confortável, digna e segura.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada. Na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora, na TV aberta, Canal 51.
Você, conectado com a informação, rádio e internet.
Jovem Pan News.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
6 em ponto. Bem-vindo aqui à nossa segunda hora que já está começando. Hoje é terça-feira, dia 24 de fevereiro de 2026. Um ótimo dia para você que nos acompanha. Você pode também conferir a programação da Jovem Pan no aplicativo Panflix, além das nossas emissoras, na TV e ainda lá no YouTube. No YouTube da Jovem Pan você faz, inclusive, a sua inscrição e acompanha também o nosso chat por lá. Deixe o seu like também, participe aqui da nossa programação. Seguimos nesta segunda hora destacando para você que o presidente Lula surpreende e anuncia que vai para os Emirados Árabes, acabou indo para os Emirados Árabes. Antes de embarcar, Lula conversou com os jornalistas brasileiros e fez um balanço sobre a visita à Coreia do Sul. Acompanhe.
Todos os países que nós visitamos, nós temos conseguido obter dos países uma relação muito forte na questão comercial e na questão política. A minha vinda à Coreia do Sul, ela se deve ao fato de ter um presidente eleito que tem uma história muito parecida com a minha. E nós nos encontramos pela primeira vez no Canadá e surgiu uma química entre nós dois. Eu falei, bom, eu vou para a Coreia porque nós temos muita coisa para a Coreia. Nós temos muita necessidade de aprender com a Coreia, a sua fisiológica. Eles têm muita coisa para aprender conosco, sobretudo na questão da política de transição energética, na questão da discussão dos minerais críticos, das terras raras. E, portanto, eu acho que essa parceria vai crescer muito. Nós temos hoje um comércio de 11 bilhões de dólares, que é muito pouco para o tamanho do Brasil e da Coreia, e nós vamos fazer crescer. Eu convidei o presidente para ir ao Brasil, possivelmente, sabe, julho ou agosto, porque em setembro nós vamos ter um mês antes das eleições, e eu acho que vai crescer muito a relação comercial entre Brasil e Coreia do Sul.
Ao ser perguntado sobre a visita aos Emirados Árabes num momento de tensão no Oriente Médio e com a ameaça de ataque dos Estados Unidos ao Irã, o presidente Lula mostrou irritação e disse não estar preocupado com o Irã e Estados Unidos. Confira agora a fala do presidente.
Eu não sou representante da ONU, não sou do Conselho de Segurança como membro permanente da ONU. Eu vou discutir a relação comercial e política entre o Brasil e os Emirados Árabes. Eu acho que, sabe, nós não estamos precisando de guerra, nós estamos precisando de paz, estamos precisando de investimento, desenvolvimento, que é isso que vai fazer melhorar a vida do povo. Eu não estou preocupado com o que os Estados Unidos vai fazer com o Irã, porque eu estou preocupado em saber o que, que o Brasil vai fazer com os Emirados Árabes.
O encontro com Donald Trump foi outro tema da conversa de Lula com jornalistas brasileiros. E mais uma vez, o presidente falou sobre a possibilidade de acordo com Trump para o combate ao narcotráfico. Confira.
Eu estou preparando um debate sobre a questão do combate ao crime organizado e ao narcotráfico. Ele sabe que quando eu for aos Estados Unidos, eu vou levar junto comigo a Polícia Federal, vou levar a Receita Federal, vou levar o Ministério da Fazenda, vou levar o Ministério da Justiça. E vou mostrar para ele que se ele quiser de verdade combater o crime organizado, o narcotráfico, o Brasil será parceiro, porque nós temos expertise nisso com a nossa Polícia Federal.
É isso, esse encontro de Lula com Trump deve ocorrer no mês de março, ainda sem uma data definida. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, recebeu da Polícia Federal um relato atualizado sobre as ações adotadas até agora pelos investigadores do caso do Banco Master. O magistrado se tornou relator do caso no último dia 12, no lugar do ministro Dias Toffoli. Acompanhe com Janaína Camelo.
O ministro André Mendonça, o novo relator do caso do Banco Master no Supremo Tribunal Federal, se reuniu mais uma vez com a Polícia Federal. Participaram da reunião diretores da PF e investigadores que estão atuando de... Já recebeu um relatório preliminar sobre o que foi apurado até agora, sobre as linhas de investigação e discutiu com a Polícia Federal próximos passos nesse processo. O ministro, desde quando recebeu a relatoria do caso, tem derrubado algumas decisões do antigo relator, o ministro Dias Toffoli, e atendendo a pedidos da Polícia Federal para que facilite o trabalho de perícia no material que foi apreendido até agora na operação. Segundo a Polícia Federal, são cerca de 100 dispositivos móveis que precisam ser periciados, que inclui celulares dos investigados, como por exemplo do próprio Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O ministro autorizou esse compartilhamento com outros peritos habilitados, mas fez uma ressalva. Não pode ser compartilhado esse material e informações apuradas com diretores, com superiores hierárquicos, ou seja, deixando de fora, por exemplo, o próprio diretor-geral da Polícia Federal. Só pode ter acesso a esse material apenas aqueles que estão atuando diretamente no caso. O ministro também autorizou que o material colhido nas operações até agora possam ficar na guarda da Polícia Federal. Atuais novos depoimentos também possam ser realizados nas dependências da Polícia Federal. Em nota, a Secretaria de Comunicação do STF informou que um encontro também serviu para apresentar à Polícia Federal a lista dos processos da Operação Compliance Zero, que investiga o Banco Master e a fraude no sistema financeiro, e desdobramentos correlatos que tramitam na Corte sob a relatoria do ministro André Mendonça. De Brasília, Janaína Camelo.
6:06, a gente tem informações ao vivo agora, porque o governo de São Paulo anunciou a antecipação da entrega de 1.300.000 doses de vacina contra a dengue ao Ministério da Saúde. Bia Braga participa com a gente aqui do Jornal da Manhã e tem informações ao vivo a respeito dessa decisão. Oi, Danúbia, bom dia para você, bem-vinda.
Oi, Nonato, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, esse anúncio foi feito durante a comemoração dos 125 anos do Instituto Butantan. Inclusive, a antecipação desse lote, né, de 1 milhão e 300 mil doses é da Butantan DV, dessa vacina que é a única no mundo, em dose única, inclusive, contra a dengue, e que tem apresentado bons resultados na imunização contra a doença. Esse anúncio foi feito por parte do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E, além disso, também outros investimentos foram anunciados durante esse evento, entre eles a doação de um terreno para também ampliação do Instituto Butantan. Segundo o governador, a previsão inicial é de que essas doses fossem enviadas até o fim do primeiro semestre, mas conseguiu fazer essa antecipação. E agora ainda, para o final de fevereiro, para ainda essa semana, mais 200 mil doses devem ser entregues. E aí o restante vai ser distribuído ao longo dos meses subsequentes. O fim do ano. Tanta DV, como eu disse, essa vacina contra a dengue em dose única, única no mundo, ela é disponível, né, para adolescentes de 12 anos e adultos até 59 anos. E segundo a Anvisa, os estudos apontaram eficácia de quase 75% em casos gerais da doença, mais de 91% em casos graves e 100% em relação à hospitalização. No entanto, a vacina ainda não está disponível para todas as pessoas, para o público em geral. Está disponível ali para atenção básica de saúde, profissionais de saúde em linha de frente. Apenas alguns locais foram escolhidos, cidades foram escolhidas para uma vacinação em massa, e o grande objetivo é saber como a população se comporta com essa vacinação em massa. A gente tem, por exemplo, Botucatu, aqui em São Paulo, em que essa vacinação tem sido feita já desde o início, então, do ano, para que toda a população seja imunizada e, através do resultado dessa imunização em massa, a vacina possa ser ampliada para todos os públicos. Um anúncio importante, uma vacina muito importante também, e 100% brasileira, desenvolvida, então, pelo Instituto Butantan, assunto que a gente segue acompanhando de perto. Volto com você, Nonato.
É isso, obrigado, Danúbia Braga, em São Paulo. Aliás, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que o Instituto Butantan forneceu esperança ao Brasil durante a pandemia da Covid-19. O discurso ocorreu durante cerimônia de celebração aos 125 anos do Instituto, na zona oeste de São Paulo. A reportagem é do David de Tarso.
Entre as metas do Instituto Butantan para este ano é aumentar a produção de soluções para o tratamento de câncer, alergias e doenças que estão avançando no país como prevenção da febre amarela. Para isso, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai ceder um novo espaço que deve aumentar a capacidade do Instituto, que completou 125 anos de existência.
A gente está celebrando aí vários marcos. A gente vai doar um terreno de 46 mil metros quadrados para incorporação aqui ao Butantan, um terreno do Jaguaré, um terreno que hoje hoje está lá a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, para que a gente possa transformar aqui o Butantan realmente no maior centro de biotecnologia da América Latina. A gente quer ampliar a capacidade fabril do Instituto Butantan. Nós temos aí o desenvolvimento de novos bancos, né, para cepas de vírus sazonais, como a questão do influenza, seja a base de ovo, seja a base celular. Nós temos, então isso está sendo celebrado.
A imunização contra a dengue também deve ser priorizada por meio das vacinas. Os imunizantes começaram a ser disponíveis a partir do dia 9 de fevereiro aos profissionais de saúde, mas até o mês de julho devem ser entregues mais de 2 milhões e 600 mil doses.
Com isso, novos públicos devem ficar imunes à doença causada pelo mosquito Aedes aegypti.
Quantas vezes a gente sofreu, e a gente foi vendo isso ano após ano, e ainda sofremos, né, com a dengue, outras doenças tropicais, com a chikungunya, e agora a gente tem as respostas, nós temos as vacinas sendo produzidas aqui, no caso da vacina da dengue, uma vacina dose única, e daqui a alguns anos essa questão da dengue vai ficar no passado, a gente vai conseguir imunizar a população brasileira a partir do esforço da nossa ciência, do esforço do Instituto Butantan.
Ao todo, 4 mil pessoas trabalham no Instituto Butantan para o desenvolvimento de pesquisas que possam garantir o controle de novas doenças e pandemias.
Ainda falando do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ligações sobre o vice Felício Ramuti não vão interferir na escolha para a chapa nas eleições. Ramuti é alvo de uma operação internacional em Andorra. Quem conta para a gente os detalhes da história é o Matheus Dias.
O cenário do governo paulista ainda é indefinido, isso porque na atual chapa e como tentativa de reeleição, só temos a certeza neste momento do posto de Tarcísio de Freitas. A dor de São tentar a reeleição, o cargo dele, pelo menos a tentativa de reeleição, já está garantida. Agora, o nome escolhido para ser o vice-governador ainda não. Há essa indefinição, ainda mais com as supostas investigações sofridas por Felício Ramuti, ele, o vice no comando do Estado. Felício Ramuti nega todas as acusações e Tarcísio de Freitas, agora foi a vez do governador de se posicionar em defesa do braço direito. Ele disse em entrevista nessa segunda-feira que a suposta investigação não vai atrapalhar na escolha da chapa e disse ainda que são acusações infundadas. Nas palavras do governador do estado, fofoca antes da eleição sempre tem. Está na declaração de bens e rendas da esposa dele desde 2009. É bem antigo esse negócio. Então, para mim, é uma coisa que não tem nada a ver. O governador de São Paulo ainda diz que quem tem que comentar e já vem comentando sobre o assunto é justamente Felício Ramuti. E disse, inclusive, que ele já prestou esclarecimentos à justiça e à própria imprensa. E Tarcísio, como governador, não tem mais nada a comentar sobre o assunto. Ao que tudo indica, Tarcísio vai continuar apostando e tem como favorito o nome de Ramuti para essa vaga de vice-governador na tentativa de reeleição, na chapa que vai concorrer às eleições em outubro. Mas outros dois nomes ganham força em meio a essa instabilidade que o vice-governador vive no momento. O nome, por exemplo, do presidente do PSD, Gilberto Kassab, ele que inclusive é do mesmo partido que Ramuti e já demonstrou vontade em mais de uma oportunidade de ser esse candidato, de ser esse braço direito de Tarcísio. E um outro nome que também ganha força nos bastidores é o do presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado, ele que inclusive é o nome cujo o Partido Liberal, o PL, tem feito esforços para tentar colocar na chapa de Tarcísio. Mas ao que tudo indica, mesmo em meio a essas investigações, o nome favorito do governador é o Alba Felício Ramuti.
Portanto, ainda aí no campo das chamadas conjecturas, né? Afinal de contas, a gente não tem ainda uma definição de quem será efetivamente o vice na disputa à reeleição de Tarcísio de Freitas em São Paulo. Já o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, disse que o Brasil foi o país mais beneficiado pelas mudanças nas tarifas dos Estados Unidos. O David Diogo participa com a gente aqui do Jornal da Manhã, tem mais informações a respeito dessa fala do vice-presidente que está na presidência em exercício. Pois não, David?
Nonato, a declaração aconteceu durante um evento realizado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, ao se pronunciar, né, falar isso, ele estava se referindo à nova tarifa global de 15% anunciada ali pelos Estados Unidos da América sobre os produtos importados, que passa a valer hoje, acompanhada de uma ampla lista aí de itens isentos. Unidos. A medida foi adotada pelo presidente americano Donald Trump após a Suprema Corte derrubar parte do tarifaço aplicado ali com base ali dos poderes econômicos de emergência internacional. Conforme o documento publicado pela Casa Branca, além do petróleo, outros itens como carne bovina, suco de laranja, café também estão na lista de imposto zerado. Produtos como tecnológicos, como semicondutores e eletrônicos. Vamos destacar aqui que Alckmin foi bem enfático aí ao falar que o Brasil é um dos maiores beneficiados, né, em relação a esse tarifaço anunciado pelo presidente americano. Alckmin destacou ainda durante o evento ali na Fiesp que, além de, na prática, representar uma redução geral das taxas, essas novas medidas aí anunciadas pelo presidente Donald Trump ampliam a lista de isenções para produtos industriais aqui do Brasil, uma oportunidade, segundo o presidente, exercício de crescimento para a economia do nosso país. Nonato.
Perfeito, obrigado, viu? David e Diogo atualizando para a gente essas informações a respeito do presidente em exercício agora, Geraldo Alckmin, falando aí a respeito dos ganhos do Brasil com essa tarifação dos Estados Unidos após a Suprema Corte considerar ilegais. Aliás, o jornal Financial Times também diz que o Brasil tem ganhos no que diz respeito a essa mudança na questão das tarifas americanas para o restante do mundo. Como a inteligência artificial pode ajudar rodovias e metrôs no Brasil, hein? Esse será um dos temas do Show Business nesta quarta-feira com o Miguel Setas. Ele é CEO da Motiva, empresa que gerencia rodovias como a Dutra e o sistema Anhanguera Bandeirantes, por exemplo. Confira agora um trecho da conversa com o Bruno Meyer, que vai ao ar às 11 da noite aqui na Jovem Pan.
Como é que vocês usam a inteligência artificial como benefício das estradas?
Essa tecnologia hoje dá-nos vários benefícios, desde logo, Bruno, eu acho que esse é o mais importante para nós, salvar vidas. Ou seja, a inteligência artificial hoje ela é um instrumento de segurança, não é? Para fazermos acompanhamento de operação, para fazermos detecção de situações de risco, para fazermos prevenção. E isso vai desde o trabalho que nós estamos fazendo numa intervenção na rodovia, não é? Portanto, trabalhadores nossos que estão trabalhando num local em que é necessário fazer alguma manutenção, até à circulação, ao fluxo de clientes na nossa rodovia. Relacionado com esta tecnologia são os próprios free flows, não é? O free flow, hoje conhecido mais como Siga Fácil aqui em São Paulo, que é, no fundo, uma tecnologia que vem permitir que o utilizador ele não pare num pedágio, não é? Isso tem reflexos múltiplos: fluidez do trânsito, segurança. Grande parte dos acidentes que nós temos nas nossas rodovias são nos pedágios, porque há pessoas que estão ou atendendo algum cliente ou saindo de uma cabine, circulando na praça de pedágio, e temos inúmeras situações em que esses acidentes ocorrem, mas tem benefício operacional, segurança, menor redução de emissões, ou maior redução de emissões de gases poluentes, porque os carros não estão ali naquele para-arranca, não é? Filas longas, não é? À espera de poder fazer o pagamento. Portanto, é uma tecnologia de benefício evidente.
Jornal da Manhã, 6:19.
Em 2026, a emoção do futebol é o ano inteiro. Isso é só a Copa do Brasil. Tem Libertadores. E o maior espetáculo esportivo do mundo, a Copa do Mundo da FIFA 2026. E
onde tem futebol, tem Jovem Pan.
O Rodeio é um clássico que se renova desde 1958, buscando evoluir sempre, aprimorando o que já é bom. A tradicional picanha fatiada, o pão de queijo, o serviço e as instalações buscam surpreender os tradicionais clientes, sempre para melhor. Rodeio, Jardins e Iguatemi.
Chega ao mercado a nova edição da revista Go Air Business. Confira a história de 141 anos de sucesso da Victorinox e saiba por que o Brasil é o segundo maior mercado de relógios da marca no mundo. Tudo sobre o Sena Tower, edifício em Balneário Camboriú com 550 metros de altura que será o arranha-céu mais alto do país. Conheça a Bizuti, gigante de eventos corporativos que não para de crescer. E mais carros, charutos e gastronomia. Go Air Business, disponível nas melhores bancas e points da cidade. Acesse o conteúdo do nosso app e nos siga nas redes sociais.
Seminário Lide Energia e Eletromobilidade. Empresários e especialistas em um debate aprofundado sobre os desafios, oportunidades e perspectivas da eletromobilidade no Brasil. Com a presença do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e do presidente da BYD, Alexandre Baldi. Seminário Lide Energia e Eletromobilidade. Dia 24 de fevereiro, terça-feira, às 8 da Lide em São Paulo. Para participar, acesse lide.com.br. Quem é líder, está no Lide.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Audio e vídeo e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
Seis horas, 6:22. O ex-embaixador unido nos Estados Unidos, o Peter Mandelson, foi liberado sob fiança. Isso depois de ser preso em casa por policiais. Ele é investigado por ligações com o bilionário Jeffrey Epstein. O nosso correspondente Luca Bassani tem mais informações a respeito desse assunto direto da Europa e participa aqui do Jornal da Manhã. É mais uma figura inglesa, né, o Luca? Porque a gente teve também o Príncipe Andrew e que também foi liberado depois, agora o Peter Mandelson. Ou seja, seguimos acompanhando aí as ramificações do esquema Epstein se espalhando pelo mundo, não? Bom dia para você, bem-vindo, meu caro.
Exatamente, Nonato. Bom dia a você também, a todos que nos acompanham aqui. Inclusive, uma prisão muito parecida com aquela relacionada ao antigo príncipe Andrew na semana passada. Peter Mandelson, que era o antigo embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos, foi preso também na tarde de ontem, quando havia uma investigação sobre ele ter cometido má conduta em cargo público, ele que foi também ministro em outros governos e tinha o cargo diplomático mais prestigioso, né, sendo embaixador em Washington. De acordo com vários documentos que foram divulgados durante o final de 2025 e começo desse ano, Peter Mandelson teve contato extenso com Jeffrey Epstein, inclusive concedendo informações sensíveis ao ex-financista norte-americano que o possibilitou enriquecer, né? Informações relacionadas a investimentos, a cargos específicos dentro de outras partes do mundo, quando ele trabalhava também para o Ministério do Comércio Exterior. Nesse sentido, ele casas passaram uma espécie de busca e apreensão, suas várias residências, mas logo em seguida, com o pagamento de fiança, foi liberado. Todavia, as investigações continuam e a pressão sobre o governo de Keir Starmer também. Afinal, este encargo, né, de embaixador, ele passa por uma espécie de escrutínio muito grande e o primeiro-ministro não percebeu essas ligações de Mandelson com Epstein e, portanto, está sendo questionado pela falta de critério para nomear alguém a um cargo tão importante que tinha um histórico tão ruim neste aspecto. Inclusive, algumas facções do próprio Partido Trabalhista dentro do Reino Unido, o próprio partido de Keir Starmer, pedem uma mudança de liderança para evitar um maior desgaste do Premier neste ano, onde a sua popularidade já está muito baixa. De acordo com as pesquisas mais recentes, apenas 18% da população britânica aprova o governo de Keir Starmer, que está à frente do governo britânico há menos de 2 anos. Tudo isso tende a continuar a ser explorado pela imprensa e pelos legisladores durante os próximos dias, inclusive com a revelação de alguns documentos especiais em relação a isso. A gente vai ficar de olho e voltaremos com qualquer atualização. Lembrando que essa é apenas a ponta do iceberg de um caso que tem abalado as várias fases, né? vários níveis do poder britânico, seja dentro do parlamento, seja dentro da família real.
É isso, Luca Bassani, direto da Europa, sem contar que cada vez que você tem aí a abertura de um novo arquivo, a divulgação, surge um novo nome diferente. 6h25, presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, classificou como inadmissível a ausência de Daniel Vorcaro nas investigações. Acompanhe agora a reportagem da Beatriz Souza.
A defesa de Daniel Vorcaro apresentou 2 alternativas para que o banqueiro falasse à CPMI. Que parlamentares fossem até ele para colher o depoimento ou que a participação ocorresse por videoconferência. As 2 possibilidades foram descartadas pelo senador Carlos Viana, que classificou as propostas como privilégio. Ele defende que o depoimento ocorra de forma presencial na comissão. Viana também questionou a decisão do ministro André Mendonça, que autorizou o uso de um voo da Polícia Federal para o deslocamento de Vorcaro ao senador. Essa decisão representa gasto desnecessário de recurso público.
Os documentos, a determinação do Supremo Tribunal Federal é de que a advocacia do Senado repassasse à Polícia Federal e a Polícia Federal fizesse a entrega à CPMI na minha responsabilidade. Nós estamos aguardando essa entrega, ainda não chegaram os documentos, a Polícia Federal já recebeu, a advocacia entregou na semana passada, fez toda a devolução dos arquivos, agora nós aguardamos. Eu espero que muito breve essa documentação já esteja em nosso poder para que a gente possa analisar o mais rapidamente possível.
O relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, reforçou a posição que não pode haver convidado VIP na comissão. Segundo ele, todos devem ser tratados de forma igual.
Acho fundamental nós não termos justiça de investigado VIP e investigado que não é VIP. Vorcaro deveria estar aqui prestando contas ao Brasil, como também deveriam estar todos os bancos listados. E vou cobrar isso hoje. Teve uma parte desses presidentes de banco que foram blindados pela base do governo. E o Vorcaro, infelizmente, conseguiu um habeas corpus para não comparecer. E, evidentemente, já que deve, ele preferiu não comparecer.
Agora o senador Carlos Viana deve se reunir com o ministro do Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a decisão e garantir que Vorcaro compareça presencialmente à CPMI.
É assunto aqui para a gente trazer já o Mano Ferreira, que vai comentar os assuntos nessa manhã junto com a gente. Mano, como é que você está vendo essa discussão toda e o não comparecimento do Vorcaro? Até porque, né, Mano, se ele tiver a possibilidade de fazer algum tipo de acordo, delação premiada, seria com a Polícia Federal. Lembrando que tem o precedente já do ajudante de ordens lá do ex-presidente Jair Bolsonaro, que acabou se beneficiando disso, que diz respeito a uma pena, não? Bom dia e bem-vindo.
Pois é, Nonato, muito bom dia para você. As ramificações que envolvem o escândalo do Banco Master e o banqueiro Daniel Vorcaro são enormes e fazem com que todas as autoridades na República fiquem com calafrios sobre a possibilidade dele vir a falar tudo aquilo que sabe a respeito do envolvimento de outras autoridades da República, de todos os níveis, com o seu caso, mas a gente precisa lembrar que, do ponto de vista de fala, ele acaba tendo uma capacidade estratégica de escolher sobre o que fala, sobre o que usa o direito ao silêncio. Nesse estágio das investigações, mais importante é seguir o caminho do dinheiro e das outras provas documentais.
Agora, ainda falando da investigação do caso Master, a ramificação vai para o INSS porque alguns fundos de previdência acabaram investindo no banco e, consequentemente, trouxeram prejuízos também para esses fundos previdenciários, daí a importância. No geral, a Polícia Federal também está investigando, a gente acompanhou o ministro André Mendonça também, tendo uma nova reunião e recebendo uma atualização das investigações desse caso. Ele até chegou a cobrar um pouco mais de agilidade também, Mano. É uma diferença de condução daquilo que a gente estava vendo? Porque muita gente disse, o ministro André Mendonça será mais técnico que o Dias Toffoli. Esses primeiros movimentos podem indicar isso? Como é que você está vendo?
Indicam uma diferença substancial na forma de encarar os desdobramentos desse caso. Mas a gente precisa sempre lembrar que o caso Master tem tantas ramificações que pode ter investigações, inclusive, a níveis estaduais. Por exemplo, quais foram as circunstâncias que levaram as decisões dos fundos de previdência de estados e municípios a fazer investimentos no Banco Master? Essa investigação não precisa estar centralizada no Supremo Tribunal Federal, que, aliás, existe muito debate, inclusive, sobre até que ponto o foro adequado deveria ser o Supremo, que a princípio é uma corte constitucional e não está com toda a estrutura adequada para fazer conduzir investigações tão importantes e com tantas ramificações e desdobramentos como é o caso do Banco Master.
Mano Ferreira, daqui a pouco comentando mais assuntos aqui. Olha, José Luiz da Atena estreou como apresentador do programa Alô Alô Brasil na Rádio Nacional, que é um braço da estatal Empresa Brasil de Comunicação. O convidado do primeiro programa foi o ministro-chefe-geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, do PSOL. Datena e Boulos comentaram sobre a cadeirada que o jornalista deu no coach Pablo Marçal durante um debate eleitoral em 2024. Acompanhe.
Eleição, você conhece muito bem de eleição, muito mais do que eu. Está provado pela votação que eu tive mais uma vez. Agora, eu vou dizer a você, essas eleições poderiam atrapalhar muitas votações do Congresso, mas essa é uma votação, se o cara votar contra, ele vai ficar contra a população que está sendo roubada, contra a população que está sendo morta nas ruas. Pega mal para alguém votar contra essa PEC. Então, sem razão que a PEC passe mesmo, não sei se do jeito que o governo quer, mas vai passar.
Esperamos que sim. E se me permite, Datena, você falou da última eleição que nós disputamos juntos. Olha, independente de qualquer votação, você fez uma coisa que eu gostaria de fazer, que era lavar a alma do povo brasileiro.
Vamos esquecer disso e vamos direto para a entrevista. Vai.
Jornal da Manhã, 6h32.
Business com Bruno Meyer. Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quais as diferenças, na sua avaliação, de se fazer negócios no Brasil e em outros países? Seja os Estados Unidos ou seja um país da Europa. Estou fazendo essa pergunta para você, mas eu fiz essa pergunta para um dos maiores nomes do agronegócio brasileiro. É Ricardo Faria, fundador e presidente do conselho da Global Eggs, a holding que controla empresas líderes em ovos na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Vamos ouvir o que ele falou.
Ah, não, é bem diferente. Muda muita regra. A gente tem que virar advogado e contador aqui no Brasil. A nossa taxa tributária no Brasil é na faixa de 34,5%. Na Europa é 24%. E nos Estados Unidos é 21%, sendo que a quantidade de coisas que a gente pode utilizar para deduzir desse 21% é muito maior do que no Brasil.
Atenção, São Paulo! No dia 28 de fevereiro, a Trisul realiza o Dia T, um evento exclusivo com descontos especiais em uma seleção de imóveis nas melhores regiões de São Paulo. É a sua chance de garantir apartamentos de 1 a 3 suítes e estúdios com condições válidas somente nesse dia. O evento começa às 9 da manhã na sede da Trisul, na Alameda dos Jaúnas, 70, em Moema. Anota aí, neste sábado, dia 28 de fevereiro. Saiba mais em diat-trisul.com.br. Esperamos você!
Você olha para a Bolsa de Valores, não entende nada e acaba deixando seu dinheiro parado no Tesouro Direto ou CDB, perdendo para a inflação? Mas e se eu te disser que investir em ações não é um bicho de sete cabeças? Eu sou Alan Gani e no meu curso eu te ensino como analisar empresas, entender o mercado e escolher as melhores ações com segurança, mesmo sem nunca ter investido antes. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje a construir o futuro que você e sua família merecem.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Nosso time de esportes está com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes. Com você, aonde estiver.
6 horas e 35 minutos. Hora de você conferir aqui no Jornal da Manhã os assuntos de capa dos principais jornais do país que já estão em circulação nesta terça-feira pelo Brasil. Começando pelo Estado de São Paulo, a manchete principal está aqui, ó. Congresso negocia desoneração em troca de redução de jornada. Aí diz aqui o Estadão: grupos defendem medida como compensação à alta de custos. Penduricalhos e Estados com justiça. Outro assunto que é abordado também na capa do Estadão é a violência tomando conta do México após o governo matar o chefe do maior cartel por lá, El Mencho. E aí tem uma imagem de rodovias bloqueadas, um caminhão incendiado e por aí vai. É o caos que tomou conta do México. A gente vai trazer o Mano Ferreira para a gente discutir essa negociação do Congresso. Desoneração em troca de alta de custos para poder se pensar numa redução de jornada de trabalho. Ô Mano, está dentro do previsto, à medida em que há estudos dizendo que o nosso PIB pode ser reduzido em virtude dessa mudança na jornada de trabalho. Faz parte do jogo essa possibilidade de troca ou a gente vai ter um lobby maior de um lado ou do outro, Mano?
Olha, Nonato, faz parte do jogo esse tipo de negociação, mas a gente não pode perder de perspectiva quais são os efeitos finais. Afinal de contas, a Previdência vai continuar sendo paga. A desoneração da folha, portanto, aumentaria o déficit da Previdência. O dinheiro vai continuar saindo do bolso do contribuinte.
Tá certo, Mano Ferreira, que volta daqui a pouco comentando outros assuntos. Vamos à Folha de São Paulo agora. A manchete principal: o governo Ibanez defendeu a compra do Master, mesmo ciente de riscos, diz aqui a Folha de São Paulo. Outro destaque: trem que liga terminais em Guarulhos opera em fase de teste. E tem uma foto, inclusive, do trem aqui, a Aeroglu, aeroporto de Guarulhos, essa nova tentativa, né, de fazer uma conexão com o aeroporto internacional de São Paulo. E outro assunto que a Folha traz, ó: ação no México contra traficante deixa 57 mortos, afirma o governo. O Mano Ferreira segue aqui comentando com a gente. Essa ação no México, lembrando que o México é talvez o maior fentanil dos Estados Unidos, que tem viciado cerca de 70% americana. Em cima disso, esse cartel de Jalisco, que era comandado pelo El Mencho, ele é responsável por boa parte do envio, juntamente com o cartel de Sinaloa, que é um outro. Essa ação promovida pelas autoridades mexicanas é uma vitória para a presidente Cláudia Sheinbaum e, por extensão também, talvez para os Estados Unidos. O problema é como contornar o que vem depois, que é o cenário de violência, a possibilidade de fragmentação, possibilidade de Sinaloa tentar tomar esse cartel de Jalisco também e por aí vai. O problema é o pós, não, Mano?
Exatamente, Nonato. E nesse sentido, para ter um combate efetivo contra esses cartéis, é preciso asfixiar financeiramente essas organizações, porque é com o grau de lucratividade do contrabando que eles alimentam todo o seu poder de fogo, causando terror e pânico à sociedade.
Agora vamos aos temas abordados pelo jornal O Globo no dia de hoje. Ameaças de Trump travam o comércio bilateral e abrem mais espaço para a China. É esse o destaque principal aqui do jornal O Globo na edição de hoje. O presidente insistindo em taxar países e aí, claro, ampliando essa possibilidade da China ter mais espaço nas negociações bilaterais com o restante do mundo. O STF inicia o julgamento do caso Marielle. Também está na capa do jornal O Globo de hoje. E ainda a nevasca, que paralisou a costa leste dos Estados Unidos. E aí tem uma imagem da neve tomando conta do território americano. São os temas, os destaques de hoje do jornal O Globo. E assim você conferiu os assuntos dos principais jornais diariamente aqui no Jornal da Manhã. O presidente Lula aproveitou viagem à Ásia para participar de uma reunião do BRICS durante passagem pelos Emirados Árabes. O Igor dá mais informações direto de Brasília. Quais são os detalhes? Como é que foi essa reunião, hein, Igor? Bom dia, bem-vindo.
Muito obrigado, Nonato. Bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham. Essa foi uma reunião de última hora, marcada pelo presidente Lula, enquanto ele voltava da Coreia do Sul. De acordo com o Palácio do Planalto, é uma reunião muito breve, deve durar somente uma hora e servirá para tratar de multilateralismo. A gente sabe que o BRICS é o bloco dos países em desenvolvimento, os quais incluem Brasil, China, a própria a Índia, o qual Lula esteve na semana passada, e os Emirados Árabes Unidos se tornaram membros plenos do bloco recentemente. Os Emirados Árabes Unidos são considerados pelo Brasil como um parceiro estratégico para negociações importantes do BRICS e da própria economia brasileira. Então, Lula se encontra com o presidente dos Emirados, o Sheikh Mohammed, e ali eles devem tratar de realismo. Ou matas representantes mais membros do BRICS devem fazer parte também dessa reunião, mas as principais definições, as principais pautas ainda estão sendo costuradas pelos chefes, pelos assessores de todos os países envolvidos nesta reunião. Agora, multilateralismo tem sido um tema recorrente nas reuniões do presidente Lula. Isso porque Donald Trump, mesmo com a Suprema Corte norte-americana considerando as tarifas de Trump ilegais, ele acabou driblando o Poder Judiciário dos Estados Unidos e anunciou novas tarifas para o mundo inteiro. Trump ainda está com aquela política unilateralista, né, onde ele defende mais a economia interna do que a de mercado. Isso pode afetar o mundo inteiro. A gente sabe que Brasil e Índia, além da China, que são três dos países mais influentes do BRICS, sofreram sanções consideradas altíssimas do governo norte-americano. O Brasil já conseguiu resolver boa parte desse problema, mas diante dessas novas tarifas, diante dessa nova ofensiva de Donald Trump, então Lula quer convocar essa reunião de emergência, quer conversar com os membros do bloco, justamente para evitar mais impactos negativos com essa nova ofensiva norte-americana. Nonato.
Pois é, o Igor, e antes de embarcar para os Emirados, o presidente chegou a comentar, né, sobre o acordo Mercosul e Coreia do Sul. Chegou a dar alguma data, alguma definição de quando isso pode ser assinado e implementado?
Pelo menos até o fim do ano. Essa é a expectativa, Nonato, do presidente Lula para que a Coreia do Sul feche, então, acordos comerciais, feche ali um acordo de livre comércio com o Mercosul, que é o bloco dos países sul-americanos, além do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai fazem parte. A gente está em pleno acordo em desenvolvimento com a União Europeia, há alguns entraves para serem resolvidos, e da mesma forma com a Coreia do Sul. Implica ainda na fase de negociação negociações os testes para saber se esse acordo, se todos os trechos desse texto são benéficos não só para o Mercosul, mas também para a Coreia do Sul. O presidente Lula, por exemplo, ele quer ampliar o nosso comércio com os sul-coreanos, principalmente em relação à carne bovina e suína. Isso pode fazer bem para a nossa economia. E quando a gente fala de um acordo de livre comércio, a gente fala que aquelas questões aduaneiras são menos burocráticas e as tarifas pagas nesses acordos são reduzidas, muitas vezes reduzidas a zero. Então, ainda está em negociações, mas o presidente Lula pretende até o fim do ano resolver esse problema. Agora, também implica na questão legislativa. O parlamento sul-coreano também precisa estar de acordo, mas logo depois dessa visita do presidente Lula à Coreia do Sul, encontro com o presidente daquele país, Lula está confiante de que esse acordo também saia do papel, assim como o acordo com a União Europeia. Nonato.
É isso, Igor Damasceno, direto de Brasília, sem contar que esse é mais tranquilo, não tem um parlamento só para ser convencido, que é o da Coreia do Sul, diferentemente da União Europeia. O acumulado de chuva, que chegou a 180 milímetros em alguns pontos em Juiz de Fora, provocou desabamentos e deslizamentos de terra. O Rodrigo Costa participa aqui com a gente em Minas e atualiza as informações sobre esse cenário que assustou muita gente e deixou muitos no prejuízo também, né, Rodrigo? Bom dia.
Bom dia, Nonato. Choveu muito na cidade de Juiz de Fora nesta segunda-feira, mas os dados são mais impressionantes se analisarmos o acumulado do mês. A gente fala em 180